Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 8 de abril de 2021.
E vamos ao destaque do dia. Mais de 50 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19.
O país vai ultrapassar marca com nova remessa distribuída pelo Ministério da Saúde. Luana Karen.
A partir desta sexta-feira, os estados e o Distrito Federal vão receber mais 6 milhões e 300 mil unidades.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Salário mínimo de R$ 1.147 no ano que vem.
Estimativa faz parte de projeto de lei de diretrizes orçamentárias para 2022.
Que também prevê metas da inflação e crescimento da economia. Gabriela Noronha.
O governo também prevê para 2022 um crescimento da economia, com alta de 2,5% no PIB, Produto Interno Bruto.
Setor de serviços tem resultado positivo em fevereiro.
E com 9 meses seguidos de crescimento, supera níveis alcançados antes da pandemia.
Na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Mazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse www.voz.gov.br.
O Brasil está ultrapassando a marca de mais de 50 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19, distribuídas a estados e o Distrito Federal.
A nova remessa, com mais de 6 milhões de imunizantes da Fiocruz e do Butantan, começa a ser enviada a partir de amanhã.
As vacinas contra a Covid-19 estão começando a chegar em ritmo mais rápido. Esta semana, o Ministério da Saúde ultrapassa a marca de 50 milhões de doses dos imunizantes distribuídos para todo o país. A partir desta sexta-feira, os estados e o Distrito Federal vão receber mais 6 milhões e 300 mil unidades, chegando a quase 54 milhões de vacinas entregues desde janeiro. O envio é feito de forma proporcional e igualitária, segundo o Ministério da Saúde. A remessa conta com 3 milhões e 800 mil doses da AstraZeneca Oxford, envasada no Brasil pela Fundação Oswaldo Cruz, e 2 milhões e meio de doses da Coronavac, do Instituto Butantan. Nesta leva, parte das vacinas será destinada para idosos com idade entre 60 e 64 anos, trabalhadores da saúde e forças de segurança e salvamento e forças armadas que atuam na linha de frente da pandemia. Outra parcela dos imunizantes será para a aplicação da segunda dose em trabalhadores da saúde, idosos entre 65 e 69 anos, além de 100 mil moradores do Amazonas. O objetivo é garantir a cobertura do esquema vacinal no tempo recomendado, para garantir a eficácia de cada imunizante. No caso da Coronavac, o prazo entre a primeira e a segunda dose é de 4 semanas. Já para o imunizante da AstraZeneca, é de 12 semanas. Luana Karen, para a Voz do Brasil.
E as vacinas que vão ser distribuídas serão suficientes para garantir a imunização total de idosos com mais de 65 anos.
É o que afirmou hoje a coordenadora do Programa Nacional de Imunizações, Franciele Fantinato, durante uma audiência com deputados.
Representantes do governo que participaram do evento falaram sobre outras ações voltadas a preservar a saúde dos idosos, como a liberação de recursos para asilos.
A coordenadora do Programa Nacional de Imunizações, Franciele Fantinato, explicou que a escolha do Ministério de vacinar primeiramente os idosos se deve aos estudos científicos que comprovaram que quanto mais velho, maior a chance do paciente ter complicações, ser hospitalizado ou morrer por causa da Covid-19. Segundo a coordenadora, as entregas de vacinas que devem ser concluídas até esta sexta-feira devem garantir a imunização de todos os brasileiros com mais de 65 anos.
Nós vamos atender 100% agora com essa entrega que está indo para os estados entre hoje e amanhã. Iniciamos nesse momento o grupo de 60 a 64 anos.
Durante os debates, o secretário executivo do Ministério da Saúde, Rodrigo Cruz, destacou que 4 laboratórios estão prestes a entregar mais doses de vacinas contra a Covid-19. O Butantan, a Fiocruz, a Pfizer e a Janssen. Esta última deve entregar 38 milhões de vacinas de dose única, que imunizam com apenas uma aplicação no segundo semestre. O secretário apontou que o governo está trabalhando com tratativas internacionais. A ideia é que países que já estão com a vacinação avançada abram mão de doses que seriam entregues agora para que elas sejam enviadas ao Brasil.
Alguns países que já estão em ritmo mais acelerado de vacinação, se toparem, poderiam fazer uma troca. Uma entrega que estava prevista no Ministério, por exemplo, para setembro desse ano, a gente trocaria essa promessa de entrega com uma entrega agora desse ano, para os próximos meses.
O gerente-geral de medicamentos e produtos biológicos da Anvisa, Gustavo Lima Santos, explicou que, além de analisar os pedidos de registros provisórios e definitivos das vacinas, a Agência de Vigilância Sanitária tem observado o impacto de variantes da Covid-19, como a brasileira P1, nas populações idosas. Gustavo destacou que a Anvisa tem avançado no estudo de novos medicamentos e produtos para o tratamento da doença e apontou que a agência tem acompanhado o andamento de pesquisas para a fabricação de vacinas 100% nacionais.
Elas são vacinas que só fizeram o que a gente chama de fase não clínica, ou seja, só fizeram os estudos em modelos animais laboratoriais. São vacinas que ainda precisarão ser testadas em humanos. Então, por isso que não dá para falar em aprovação ainda, é um cenário futuro, mas eu já estou trazendo como uma perspectiva interessante, assim como vacinas internacionais.
O coordenador-geral de promoção dos direitos da pessoa idosa do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, Renato Gomes, destacou as ações tomadas pelo Ministério desde o início da pandemia para garantir a saúde e o bem-estar dos idosos, sobretudo os que vivem em instituições de longa permanência, como asilos.
Com um aporte de 160 milhões de reais, que foram destinados também às instituições de longa permanência para idosos, né? Com a compra de alimento, com a compra de equipamentos de proteção individual, compra de itens de segurança, para melhorar, inclusive, o atendimento, né? O acolhimento e o atendimento aos idosos residentes nessas instituições.
O Ministério da Saúde também destacou que, além de buscar antecipar a chegada de doses de vacinas para este semestre, já trabalha com planejamento e compra de mais doses dos imunizantes contra a Covid-19 para o ano que vem. Reportagem, Márcia Fernandes.
32.281.622 doses das vacinas contra a Covid-19 já foram aplicadas.
Foram imunizadas com a primeira dose 24.515.479 pessoas.
E já tomaram as duas doses 7.766.143 pessoas.
Para acompanhar os números da vacinação no Brasil, basta acessar na internet a página localizasus.saude.gov.br.
A ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, aprovou medida para que as pessoas que têm planos de saúde consigam fazer de forma mais rápida o exame RT-PCR, que identifica o vírus da Covid-19.
Antes, os planos de saúde tinham até 3 dias para aprovarem a realização do exame. Agora, a autorização deve ser dada de forma imediata.
O exame RT-PCR tem cobertura obrigatória para os beneficiários de planos de saúde na segmentação ambulatorial, hospitalar ou referência, conforme solicitação do médico para pacientes com síndrome gripal ou síndrome respiratória aguda grave.
Além do RT-PCR, os planos de saúde também são obrigados a cobrir os testes sorológicos, ou seja, aqueles que detectam a presença de anticorpos produzidos pelo organismo após exposição ao novo coronavírus.
Quase 2 milhões e 500 mil pessoas nascidas em maio receberam hoje a primeira parcela da nova fase do auxílio emergencial.
No total, os pagamentos somam mais de 516 milhões de reais.
O dinheiro está disponível na poupança social digital da Caixa para pagamentos de contas e boletos, transferências e compras na internet por meio do aplicativo Caixa Tem.
Também hoje, 236 mil novos beneficiários receberam a primeira parcela.
São nascidos entre janeiro e maio que tiveram o direito de receber o auxílio depois do reprocessamento de um novo lote de dados no dia 9 de abril.
E amanhã começam os pagamentos do auxílio para beneficiários do programa Bolsa Família.
10 milhões de famílias vão receber neste mês quase 3 bilhões de reais no total.
Os pagamentos seguem o calendário do programa. Amanhã recebem os beneficiários com o NIS, número de identificação social, final 1.
Trabalhadores e quem recebe Bolsa Família podem consultar se tem direito ao benefício na internet, em cidadania.gov.br/auxílio.
Também é possível ter informações por telefone no número 121.
O governo prevê para o ano que vem um salário mínimo de R$ 1.147.
Em 2024, o valor pode chegar a R$ 1.229.
As estimativas estão no projeto de lei de diretrizes orçamentárias para 2022, apresentado hoje pelo Ministério da Economia.
O projeto serve de base para o orçamento para o ano que vem, ou seja, as obras e os serviços que devem ser realizados e quanto deve ser gasto em áreas como saúde e educação.
Ela também projeta a expectativa de crescimento da economia e as metas de inflação.
O valor de R$ 1.147 para o salário mínimo de 2022 foi calculado com base na estimativa para esse ano do INPC, Índice Nacional de Preços ao Consumidor, que mede a inflação. O salário mínimo ainda pode ser corrigido se o INPC for diferente dos 4,3% previstos pelo governo. Segundo o secretário especial da Fazenda, Valderi Rodrigues Júnior, o novo valor preserva o poder de compra do piso salarial.
Aqui nós estamos atendendo a um mandamento constitucional com a manutenção do poder de compra ou do poder aquisitivo do salário mínimo, e as decisões sobre salário mínimo são colocadas para o governo tomar decisões até o dia 31 de dezembro de cada ano para o ano seguinte.
O governo também prevê para 2022 um crescimento da economia, com alta de 2,5% no PIB, Produto Interno Bruto. As despesas do governo devem ser maiores que as receitas. A diferença, o chamado déficit primário, foi fixado em R$ 170.474 milhões em 2022. De acordo com Valderi Rodrigues Júnior, a austeridade fiscal é um dos princípios fundamentais para a equipe econômica nos próximos anos.
Em particular, nós temos como premissa básica de que todas as políticas elaboradas pelo governo e enviadas ao Congresso e as votadas pelo Congresso devem ter como liame comum o atendimento às regras fiscais e a manutenção da austeridade fiscal.
O projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, define ainda que a agenda de privatizações e reformas estruturais é fundamental para o equilíbrio fiscal. A LDO estabelece metas e prioridades para o ano seguinte, fixa quanto o governo pretende economizar e impõe regras e limites para as despesas dos três poderes. Depois de encaminhado ao Congresso, o projeto da lei precisa ser votado por senadores e deputados até o dia 17 de julho. Reportagem Gabriela Noronha.
O setor de serviços cresceu 3,7% em fevereiro na comparação com o mês anterior.
É o nono mês seguido com resultado positivo, somando um aumento de 24% no período.
Com isso, o setor recuperou as perdas causadas pela pandemia, ficando 0,9% acima do nível de fevereiro do ano passado.
O avanço foi observado em todas as atividades pesquisadas, que incluem serviços de informação e comunicação, serviços profissionais, administrativos e complementares e serviços prestados às famílias, como alojamento e alimentação.
O destaque foi para o setor de transportes, como explica Rodrigo Lobo, gerente da pesquisa do IBGE.
O setor de transporte avançou 4,4%, segunda taxa positiva seguida, e nos dois primeiros meses do ano avançou 8,7% frente ao patamar de dezembro de 2020. Em termos de segmentos, explicaram esse movimento de crescimento do setor de transporte, a parte de serviços auxiliares aos transportes, como gestão de portos e terminais, atividades de agenciamento marítimo, logística de cargas e também o transporte de carga propriamente dito, seja ele o ferroviário ou o rodoviário de cargas. Esse movimento de crescimento está correlacionado com o aumento da demanda do comércio a partir de junho de 2020, sobretudo o comércio online, fazendo com que o faturamento dessas empresas de apoio logístico e de transporte de carga oferece ganhos de receita da metade do ano passado até esse mês de fevereiro de 2021.
O O Ministério da Economia avalia que a retomada do setor de serviços ocorreu por causa da recuperação da atividade econômica e da redução das regras de distanciamento social naquele período.
Segundo o Ministério, a grande quantidade de brasileiros infectados pela Covid-19 e o aumento das regras legais de distanciamento verificados em março terão efeito menor do que o registrado no início da pandemia.
O Ministério também considera que o processo de vacinação em massa e a continuidade das reformas vão garantir a retomada consistente da atividade econômica.
Viagens canceladas, problemas com hospedagem, reembolso.
Você vai ouvir daqui a pouco que o governo quer aumentar a participação de empresas de turismo em plataforma para solução de conflitos.
E sem necessidade de consumidores precisarem ir à justiça.
Apreensão de 870 toneladas de drogas, embarcações, veículos e produtos de contrabando, totalizando um prejuízo de quase 3 bilhões de reais para o crime organizado.
Resultados do Vigia, Programa Nacional de Segurança nas Fronteiras e Divisas, que completa 2 anos hoje.
O Vigia está presente em 15 estados e já conta com 1.000 policiais capacitados.
De acordo com o coordenador-geral de fronteiras da Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Saulo de Tarso Sanson Silva, o projeto agora é, além das fronteiras do Brasil com outros países, expandir o programa para as divisas entre os estados do país.
Agora nós avançamos agora para as divisas, passa muita coisa nas fronteiras, nós temos que entender que isso são frentes que nós temos que tomar, então essa primeira frente com a fronteira é muito importante, mas nós temos que avançar também nas divisas.
O presidente Jair Bolsonaro reafirmou o compromisso do Brasil com o meio ambiente em uma carta enviada ao presidente dos Estados Unidos, Joe Biden.
Bolsonaro confirmou a participação na cúpula de líderes sobre o clima, encontro virtual organizado pelos Estados Unidos, que começa no próximo dia 22.
E lembrou algumas ações do Brasil na proteção ao meio ambiente, como o combate ao desmatamento na Amazônia.
O presidente citou ainda que o país é exemplo em muitas áreas, como o setor energético, com quase 50% da matriz formada por fontes renováveis.
Segundo Bolsonaro, o Brasil tem compromissos firmes para os próximos anos, como reduzir as emissões de gás carbônico em quase 40% até 2025 e eliminar o desmatamento ilegal até 2030.
O Comando Militar do Sudeste, que fica em São Paulo, tem novo comandante.
A transmissão do cargo contou com a participação do presidente Jair Bolsonaro.
O novo comandante militar do Sudeste, o general Tomás Miguel Miné Ribeiro Paiva, exercia o cargo de chefe do Departamento de Educação e Cultura do Exército. O Comando Militar do Sudeste é um dos 8 comandos de área do Exército Brasileiro. Dentre as atribuições, é responsável pelos sistemas operacionais, logísticos e de mobilização. Ou seja, desempenha a função de disponibilizar suprimentos, transporte, manutenção, saúde e engenharia. O presidente Jair Bolsonaro participou da transmissão de cargo no Quartel-General Integrado em São Paulo. O presidente destacou a importância das Forças Armadas para a democracia brasileira.
As Forças Armadas, sempre dentro das 4 linhas da Constituição, não medirão esforços para nos garantir o oxigênio da vida, que é a nossa liberdade. A certeza que temos de sempre contar com a sua Marinha, com o seu Exército e com a sua Aeronáutica nos traz a paz para governar.
O general de Exército, Eduardo Antônio Fernandes, que deixou o cargo, assume a chefia de assuntos estratégicos do Ministério da Defesa. Reportagem de Massoldi.
O Brasil recebe na noite de hoje 2 milhões e 300 mil medicamentos para intubação de pacientes graves de Covid-19.
O voo vindo da China vai desembarcar no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos.
E de lá, o repórter Pablo Mundim traz as últimas informações. Boa noite, Pablo.
Olá, Nazi, Gabriela, boa noite a todos. O voo da Ethiopian Airlines trazendo da China o primeiro lote com 2 milhões e 300 mil medicamentos para intubação vai chegar aqui no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, por volta das 10h30 da noite. Nesta carga estão sedativos, bloqueadores neuromusculares e analgésicos, itens básicos para realizar e manter pacientes entubados. Todos os estados e o Distrito Federal vão receber uma parcela desses medicamentos. Técnicos do Ministério da Saúde já estão aqui e vão trabalhar madrugada dentro para separar todos os medicamentos e enviá-los aos estados ainda nesta sexta-feira. É o que afirma o secretário-executivo do Ministério da Saúde, Rodrigo Otávio Moreira da Cruz.
O Ministério vai distribuir isso o mais rápido possível e, com base em experiências anteriores, a expectativa é que em menos de 48 horas isso seja distribuído para todos os estados na ponta a partir do recebimento desses medicamentos no nosso centro de distribuição.
Os medicamentos são fruto de uma ação solidária de várias empresas contra a Covid-19 que compraram 3 milhões e 400 mil medicamentos que estão sendo doados ao Ministério da Saúde. A expectativa é que até o final deste mês, todos os insumos adquiridos sejam entregues. A quantidade é suficiente para a gestão de 500 leitos no período de um mês e meio. Ao vivo do Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, Pablo Mundini.
O que era para ser um momento para relaxar pode virar muitas vezes uma dor de cabeça.
Principalmente em época de pandemia, muitos consumidores estão tendo problemas para remarcar passagens ou receber reembolso de hospedagens, por exemplo.
Para melhorar essa relação de consumo no setor de viagens, os Ministérios da Justiça e Turismo firmaram um acordo de cooperação.
Uma das metas é cadastrar mais empresas no consumidor.gov, plataforma para a solução de conflitos sem precisar ir à justiça.
Viagens canceladas, problemas com hospedagem ou reembolso. Situações muitas vezes enfrentadas pelo consumidor, especialmente nessa época de pandemia. A dona de casa, Amanda Gomes, conta que o marido é militar e foi transferido para a África. Na hora de comprar as passagens para a mudança, eles optaram por entregar a viagem nas mãos de uma agência.
E contratamos uma agência onde estamos dando todo o suporte da profissional e, graças a Deus, foi uma escolha muito acertada, né? Principalmente nesse período de pandemia, onde a gente tem muitos problemas com troca de passagem, remanejamento de horários.
Para garantir os direitos do consumidor nesse tipo de serviço, foi firmado um acordo de cooperação entre os Ministérios da Justiça e Segurança Pública e do Turismo. O objetivo é que os órgãos desenvolvam ações conjuntas para melhorar as relações de consumo no setor de turismo. Uma das principais medidas do acordo é incentivar as empresas de turismo e cultura a aderirem à plataforma online consumidor.gov do governo federal. Atualmente, 28 empresas do segmento estão cadastradas na ferramenta, que tem sido muito procurada para resolver conflitos na pandemia. Só no ano passado foram registradas no consumidor.gov mais de 40 mil reclamações sobre viagens, turismo e hospedagem. O serviço é de graça e o cidadão pode resolver conflitos de forma mais direta, sem precisar procurar a justiça. Para o ministro do Turismo, Gilson Machado, é preciso que o consumidor tenha segurança para voltar a viajar, gerando também emprego e renda para o país.
Quanto mais segurança o turista tiver na viagem, através desse movimento feito aqui na Senacom do Ministério da Justiça, maior quantidade de viagens que vai ter, mais emprego e renda vai ter no nosso país. Estamos vivendo um momento difícil de pandemia, mas o nosso país tende a se recuperar como poucos vão se recuperar.
Priscila Labanca, que é diretora de uma empresa de turismo, lembra que o momento é delicado e que o consumidor deve ter calma para conseguir solucionar os problemas.
Realmente procurar esse canal de atendimento, qual esse local que a pessoa comprou, e ver a melhor forma possível junto aos fornecedores envolvidos. O processo não está rápido, a quantidade de alterações e de cancelamentos tem sido muito grande. É um momento que requer muita paciência.
O acordo também prevê outras ações para o fortalecimento do setor. A Secretaria Nacional do Consumidor vai ofertar cursos online gratuitos pela Escola Nacional de Defesa do Consumidor para capacitar prestadores de serviços turísticos. Também estão previstas ações de fiscalização do setor de turismo por meio de PROCONs, a partir de demandas do Ministério do Turismo. Reportagem Cleide Lopes.
O endereço para registrar alguma reclamação ou queixa e tentar resolver o problema sem sair de casa é o consumidor.gov.br.
E técnicos da Anvisa vão fazer este mês na Rússia a inspeção nas fábricas da vacina Sputnik V.
As análises serão entre os dias 19 e 23 de abril.
Na empresa JSC Generium, o foco é a produção do insumo farmacêutico ativo e a vacina finalizada.
Já na empresa UfaVita, a meta é avaliar as etapas finais de envase e embalagem, lembrando que é a vacina Sputnik V.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria amada. Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Bandida, prisão preventiva de empresário acusado de lavar dinheiro do tráfico em Mato Grosso do Sul.
Presidente do STJ, ministro Humberto Martins, libera município de Fortaleza para vacinar todos os profissionais de saúde contra a Covid-19.
Tribunal Superior do Trabalho anula acordo judicial considerado fraudulento.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Walter Lima.
A ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, negou habeas corpus a um empresário acusado de lavar dinheiro do tráfico em Mato Grosso do Sul.
Segundo a ministra, a prisão está fundamentada na gravidade das condutas e na periculosidade do empresário investigado na Operação Status. Daiane Garcês.
No pedido, a defesa alegou a ausência de fundamentação adequada para a prisão e possível risco à saúde do empresário por causa da Covid-19. Na decisão, a ministra Carmen Lúcia destacou que ele não faz parte do grupo de risco. Quanto aos motivos para a prisão, a ministra afirmou que não verificou ilegalidade e que jurisprudência do STF estabelece que não cabe habeas corpus sobre tema que ainda aguarda julgamento em outro tribunal.
O ministro Humberto Martins, presidente do Superior Tribunal de Justiça, suspendeu os efeitos de liminar que interrompeu a vacinação contra a Covid-19 para profissionais de saúde de Fortaleza que não estivessem em efetivo exercício ou incluídos em resolução do governo do Ceará, que disciplina a aplicação de vacinas.
A decisão suspensa é do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, Fátima Uchoa.
Para o ministro Humberto Martins, o Tribunal Regional, desconsiderando a presunção de legalidade dos atos administrativos, substituiu indevidamente o Poder Executivo local ao interferir na execução da política pública de combate à pandemia. Além disso, o presidente do STJ lembrou que o Supremo Tribunal Federal garantiu a autonomia de estados e municípios para adotarem, em conjunto com a União, as providências que considerarem necessárias ao enfrentamento da crise sanitária. O ministro ainda ressaltou que o município de Fortaleza tratou a questão com base na análise de dados técnicos, fundamentando decisões político-administrativas com apoio na ciência.
O Tribunal Superior do Trabalho anulou acordo judicial firmado entre um empregado e uma empresa de São Paulo para pagamento de dívida trabalhista.
Segundo o processo, a soma dos pedidos feitos pelo empregado na reclamação alcançava R$375 mil e a empresa firmou o acordo para pagar R$185 mil, divididos em parcelas de R$5 mil.
Mas denúncia do Ministério Público do Trabalho apontou que os donos da empresa são tios do autor da ação e são parte em 56 ações trabalhistas e em 48 execuções fiscais que somam mais de R$5 milhões.
O TST considerou que o acordo foi uma fraude para burlar a lei e prejudicar credores de outras ações cíveis e trabalhistas.
Justiça da Paraíba condena banco a indenizar cliente que não assinou o contrato de cheque especial.
A consumidora alegou que teve o nome incluído no cadastro de devedores por causa de dívidas que não fez. Fábio Ruas.
Na ação, a cliente do banco disse que foi surpreendida por vários débitos em seu nome referentes ao cheque especial. A soma ultrapassou R$ 2.800. Ela não reconheceu a dívida e teve o nome incluído no cadastro negativo. O banco não comprovou que a cliente assinou o contrato de cheque especial. A justiça declarou a dívida inexistente e condenou a instituição a pagar R$ 7.000 por dano moral.
No Rio Grande do Norte, o Tribunal de Justiça do Estado declarou inconstitucionalidade a lei que dividiu entre os poderes contribuições previdenciárias sobre proventos de inativos.
A norma transfere para o Judiciário, o Legislativo e o Ministério Público a contribuição que incide sobre os proventos dos inativos e pensionistas. Patrícia Portales.
A Procuradoria-Geral de Justiça do Estado apresentou a ação com o argumento de que a Constituição Estadual prevê que o Executivo é o único gestor gestor do regime próprio de Previdência Social do Rio Grande do Norte. Segundo a Procuradoria-Geral, ao propor um novo modelo, a lei invade competência de lei federal sobre o tema. O relator do caso aceitou os argumentos e destacou que cabe à União legislar sobre normas gerais sobre Previdência Social.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e em torno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado aprova a prorrogação de 122 contratos temporários de trabalho nas áreas de saúde e educação. Santas Casas de Saúde pedem ajuda financeira sob risco de fecharem as portas. O projeto prevê registro policial imediato de medidas protetivas a mulheres vítimas de violência. Boa noite. O plenário do Senado aprovou hoje a medida provisória 1009 de 2020, que autoriza a prorrogação de 122 contratos temporários de pessoal firmados a partir de janeiro de 2015 por órgãos do governo federal nas áreas de saúde e educação. Foram prorrogados até 25 de novembro deste ano contratos de servidores temporários da Agência Nacional de Saúde Suplementar, do Sistema Único de Saúde, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, INPE, e da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES. O texto da medida provisória segue para a promulgação. Os senadores vão discutir a inclusão de diversas atividades profissionais nas regras dos microempreendedores individuais. Isso vai permitir que quem ganha menos ou está no início da carreira pague menos impostos e contribua para a aposentadoria. A reportagem é de Roberto Fragoso.
O microempreendedor individual, popular MEI, é uma pessoa jurídica simplificada, com impostos mais baixos e cobertura previdenciária, exclusivo para negócios com faturamento anual abaixo de R$ 81 mil reais e no máximo um empregado. É nessa faixa que se encontra boa parte dos jornalistas brasileiros, segundo o senador Carlos Viana, do PSD de Minas Gerais. Ele é relator de um projeto que permite que jornalistas abram um CNPJ como microempreendedores individuais.
A maioria hoje dos jornalistas trabalham dentro do que se chama de pejotização, que permitiu que jornalistas possam trabalhar em 2, 3 empregos, até em outras cidades, sem nenhum prejuízo.
Jean Paul Prats, do PT do Rio Grande do Norte, lembrou que na prática muitos profissionais já estão enquadrados como microempreendedores, mas declarando uma outra atividade ou serviço.
Hoje, o que é que acontece? Precarização, pejotização e a necessidade de disfarçar a real atividade que estão desempenhando.
Além dos jornalistas, há propostas para permitir que se tornem MEI esteticistas, professores particulares, produtores culturais, publicitários e corretores de imóveis.
A presidente da Comissão de Relações Exteriores, senadora Cátia Abreu, do PP do Tocantins, disse que o Brasil pode sofrer consequências graves no seu comércio internacional, especialmente com os Estados Unidos, caso o país não recupere a confiança em relação à política ambiental na cúpula de líderes sobre o clima, marcada para iniciar no dia 22 de abril. Cátia Abreu lembrou que a corrente de comércio entre Brasil e Estados Unidos está na casa dos 106 bilhões de dólares e o volume de investimentos do país norte-americano aqui chega a uma cota de 103 bilhões de dólares.
Quando eu digo que é a última chance, significa que a partir da última chance, se eu não aproveitar, eu, claro, que estou indicando nessa fala uma indicação de perdas que pode chegar, senhor presidente, a sanções, a retaliações, a boicotes, a restrições, a não encaminhar acordos nossos que estão em andamento, colocar sobretaxas sobre os nossos produtos, reduzir cotas.
O senador Luiz Carlos Reis propôs uma ajuda financeira de 3 bilhões e 400 milhões de reais para as santas casas e hospitais filantrópicos. Além do endividamento, as instituições reclamam da falta de insumos, como kit intubação, que, segundo o Ministério da Saúde, deve acabar em 10 dias em todo o país. A reportagem é de Marcela Cunha.
O Brasil tem hoje 1.820 hospitais filantrópicos e santas casas, sendo em mais de 800 cidades o único hospital disponível para a população. Essas instituições atendem a cerca de 70% dos casos de alta complexidade do Sistema Único de Saúde e, com o aumento dos registros de Covid-19, passam por graves problemas financeiros. Em 2020, o Senado aprovou um projeto do senador José Serra, do PSDB de São Paulo, destinando 2 bilhões de reais para reforçar o atendimento à Covid. O presidente da Confederação das Santas Casas, Hospitais e Entidades Filantrópicas, Miróclis Veras, disse à comissão que acompanha as ações de enfrentamento à pandemia que as instituições estão altamente endividadas.
Os senhores não sabem o que isso impactou para que nós estejamos ainda aqui atendendo. Esses recursos foram importantes, mas foi no ano de 2020. Nós estamos no ano de 2021, com um número maior, com a complexidade maior aos pacientes Covid. E esses recursos que nós obtivemos não pagam nem um mês de nossos hospitais.
Para 2021, os hospitais filantrópicos e santas casas pedem um reforço de 3 bilhões e 400 milhões de reais. O senador Luiz Carlos Reis, do PP do Rio Grande do Sul, apresentou nesta quinta-feira uma proposta para garantir o recurso extraordinário.
3,4 bilhões que seriam repartidos na proporção do tamanho de cada hospital, né, em todos os 1.824 hospitais filantrópicos e santa casa do Brasil. Nós precisamos que a comissão endosse esse projeto e depois nós possamos, com o presidente Rodrigo Pacheco, dar encaminhamento às instâncias superiores, que é o ministro da Saúde e o próprio presidente da República, para ajudar, né, esses hospitais nesse momento de dificuldade.
Entre as principais queixas dos hospitais filantrópicos está a falta de medicamentos necessários para intubar pacientes graves. Segundo o Ministério da Saúde, há insumos suficientes para os próximos 10 dias. Mas, passado esse prazo, os governadores precisam providenciar nova compra. Foi o que informou o presidente da comissão, senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia.
Falei há pouquinho com o ministro da Saúde e a situação do ministério é a seguinte: hoje está recebendo uma doação da Vale do Rio Doce suficiente para atender o país, segundo ele, em 10 dias. Então, o que ele me recomendou foi que os governadores passassem a comprar os kits de intubação, que o ministério vai demorar um pouco mais. Para 10 dias tem.
O governo federal vai abrir um pregão internacional para a compra de remédios do kit intubação, ainda sem data definida.
E o Senado vai discutir o projeto de lei que obriga o afastamento de gestantes do trabalho presencial durante a pandemia de Covid-19. A proposta está na pauta do Senado para ser votada ainda hoje. A reportagem é de Yara Farias Borges.
Já aprovado na Câmara dos Deputados, o projeto obriga o afastamento de gestantes do trabalho presencial durante a pandemia de Covid-19, com garantia do salário. A trabalhadora grávida ficará em casa em trabalho remoto. A intenção é reforçar o isolamento social para evitar infecções que possam comprometer a vida da gestante e o desenvolvimento do bebê, como explicou a relatora da proposta, senadora Nilda Gondim, do MDB da Paraíba.
Sou favorável ao projeto de lei. Trata-se de proteger a gestante do convívio social. Ela precisa se isolar, porque o isolamento é a única forma recomendável pelo Ministério de Saúde, para evitar o contágio com essa pandemia horrível e levar o contágio também para o seu filho.
De autoria da deputada Perpétua Almeida, do PCdoB do Acre, a proposta recebeu emendas no Senado para incluir as lactantes e exigir que o afastamento seja pedido por escrito.
Medidas de proteção às mulheres vítimas de violência deverão ser registradas imediatamente nos sistemas das polícias civil e militar. É o que define um projeto aprovado pela Câmara e que agora será analisado pelo Senado.
Repórter Raquel Teixeira.
Já aprovado pela Câmara dos Deputados, o projeto torna obrigatório o registro nos sistemas das polícias civil e militar de medidas protetivas concedidas a mulheres vítimas de violência. Entre elas estão a suspensão do porte de arma do agressor, o afastamento do lar e a proibição de aproximação da vítima e de familiares. O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, avalia que essa anotação oficial pode reduzir os índices de feminicídio.
O Brasil registra um caso de feminicídio a cada 7 horas. A rede de observatório da segurança apontou que 5 estados brasileiros registraram juntos 449 casos de feminicídio só em 2020, além de 1.283 crimes de gênero contra as mulheres, que dá uma média de 5 casos de assassinato.
O projeto que altera a Lei Maria da Penha deve ser analisado pelo Senado em breve.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Plenário aprova aumento de penas para crimes de maus tratos contra vulneráveis.
Secretaria da Transparência e Ouvidoria Parlamentar tem novos diretores.
Comitê de Enfrentamento à Covid anuncia antecipação de envio de vacinas para o Brasil.
Boa noite. Representantes da Câmara, do Senado e do Ministério da Saúde anunciaram diversas ações de combate à pandemia, como a antecipação do recebimento de doses da farmacêutica Pfizer para ampliar a vacinação dos brasileiros. O repórter Luiz Gustavo Xavier tem mais informações.
A previsão é que 1 milhão de doses já estejam no país no final deste mês. Em agosto de 2020, o governo federal recusou o acordo com a empresa, quando foram oferecidas 70 milhões de doses que já poderiam estar sendo, inclusive, aplicadas desde dezembro passado. O governo alegou que não concordava com as exigências comerciais da Pfizer. Neste ano, após mudança na legislação sobre condições de contrato de imunização, o executivo fechou a compra de 100 milhões de doses da vacina Pfizer. A maioria dessas doses está prevista para chegar apenas no segundo semestre. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e o deputado Dr. Luiz Antônio Teixeira Júnior, do PP do Rio de Janeiro, representando o presidente da Câmara, Arthur Lira, participaram da segunda reunião do Comitê de Coordenação Nacional para o Enfrentamento à Pandemia. Dr. Luiz é o atual presidente da Comissão de Seguridade Social e Família e coordena a comissão externa que acompanha na Câmara as medidas de enfrentamento à Covid-19. O deputado salientou outros projetos focados na superação da pandemia.
Um projeto que será votado na Câmara dos Deputados na semana que vem, com a criação da carteira de vacinação online. Significa a criação de um aplicativo para que a gente acabe com esse delay e essa discussão, número de doses enviadas a estados e municípios e o número de doses efetivamente aplicadas. Entre a dose aplicada e a dose informada, nós temos aí um delay de quase 15 dias, o que dá à população uma insegurança de número de doses que efetivamente está sendo aplicada. Também geraremos o passaporte verde da imunidade, que hoje diversos países já estão pedindo.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, voltou a defender a possibilidade de empresas privadas participarem desde já com a ampliação da vacinação no país, imunizando seus funcionários e doando a outra metade das doses adquiridas ao SUS. Pacheco destacou, no entanto, que a proposta aprovada pela Câmara enfrenta resistência no Senado.
Fizemos a súplica ao senhor ministro da Saúde que possa tratar sobre a antecipação do cronograma e identificação constante das formas de antecipação desse cronograma para que tenhamos a população brasileira vacinada, toda ela, no ano de 2021, da forma mais breve possível.
O ministro Marcelo Queiroga informou que o governo está atento à falta nos hospitais do chamado kit intubação, medicamentos sedativos e bloqueadores neuromusculares usados nos pacientes que precisam de ventilação mecânica. Segundo ele, em 10 dias, o estoque desses medicamentos já estará regulado. Queiroga também anunciou que será feito um pregão internacional para a compra do kit. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Saúde.
José Ayrton Félix Cirilo, do PT do Ceará, destaca que há a previsão de que
todos os adultos norte-americanos estejam imunizados contra o coronavírus até o dia 19 de abril. Para o deputado, isso demonstra a ineficiência do governo brasileiro.
José Ayrton Cirilo também menciona o plano dos Estados Unidos de investir durante um ano quase 2 trilhões de dólares para o combate ao desastre econômico da pandemia e suas consequências sociais na infância, na saúde e educação.
Carlos Aratini, do PT de São Paulo, considera absurda a declaração do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, de que só haverá doses suficientes para os brasileiros quando os Estados Unidos terminarem sua vacinação. O deputado defende a quebra de patentes das vacinas contra a Covid para que o Brasil possa produzir seu próprio imunizante.
Carlos Aratini também pede prioridade na votação de medida provisória que trata do valor do novo auxílio emergencial e de projeto que prevê ajuda aos agricultores. Segundo ele, os valores atuais, que variam de R$ 150 a R$ 375, são insuficientes para garantir a dignidade do trabalhador brasileiro.
Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, registra a decisão da França de suspender os voos com o Brasil para evitar a entrada de uma nova variante do vírus da Covid. Segundo ela, os brasileiros estão ficando isolados, com o país sendo o epicentro da pandemia.
Jandira Fegali critica a tentativa do governo federal de criminalizar os governos estaduais e considera ilegal incluir governador e prefeitos na CPI da Covid. A deputada frisa que o colegiado é para investigar a omissão e os crimes do executivo.
Com o objetivo de amenizar as consequências da pandemia, Merlon Solano, do PT do Piauí, sugere a volta do auxílio emergencial de R$ 600, um programa de apoio às micro e pequenas empresas e um plano para manutenção e geração de emprego.
Merlon Solano também cobra do Congresso a análise da gestão do presidente Bolsonaro durante a pandemia e seus possíveis crimes. Segundo o deputado, muitas mortes poderiam ter sido evitadas caso o presidente não tivesse boicotado o distanciamento social, o uso da máscara e a compra das vacinas da Pfizer.
Fábio Tradi, do PSD do Mato Grosso do Sul, avalia que o principal opositor de Jair Bolsonaro é o próprio presidente, quando duvida da vacina, do vírus, da máscara, questiona o isolamento social e enfrenta os governadores.
Fábio Tradi argumenta que o Brasil precisa de um líder que agregue e não promova a discórdia. Para o deputado, somente a união das forças políticas poderia determinar a vitória sobre a pandemia.
Valmir Assunção, do PT da Bahia, está convencido de que o presidente Bolsonaro não tem capacidade nem condições de gerar emprego e desenvolvimento para tirar o Brasil da crise provocada pela pandemia.
Na avaliação de Valmir Assunção, o vazamento de conversas telefônicas entre o presidente e um senador demonstra o desespero de Bolsonaro na busca de maneiras para diminuir sua responsabilidade na pandemia.
Odair Cunha, do PT de Minas Gerais, vê omissão do governo federal no combate à pandemia do novo coronavírus. O deputado afirma que o presidente Jair Bolsonaro tem deixado de cumprir seu papel constitucional de coordenar as ações de enfrentamento à crise sanitária.
Em relação à política de lockdown, Odair Cunha avalia que falta critério na implementação das restrições. Na visão dele, muitas vezes as atividades a serem fechadas são escolhidas de forma aleatória, prejudicando determinados setores, como o turismo.
General Peternelli, do PSL de São Paulo, registra a comemoração do Dia do Jornalista e do Dia da Saúde. Para ele, o momento é oportuno para salientar a importância do SUS e do Programa Nacional de Imunização.
General Peternelli frisa iniciativas positivas de enfrentamento ao coronavírus, como o trabalho feito pela Comissão Externa da Covid da Câmara e pelo Comitê Nacional de Coordenação para Enfrentamento da Pandemia.
Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, avalia que não há o que se comemorar no Dia Mundial da Saúde. A data foi criada em 1950 pela OMS com o objetivo de conscientizar a população sobre fatores que podem interferir na qualidade de vida.
Segundo Gleisi Hoffmann, a data é triste para o povo brasileiro, em virtude das milhares de mortes pela Covid registradas no país. A deputada presta solidariedade aos trabalhadores do SUS, que têm enfrentado a pandemia, apesar das dificuldades.
Professor Israel Batista, do PV do Distrito Federal, lembra que o Brasil participou da fundação da OMS, a Organização Mundial da Saúde, há 73 anos. O deputado ressalta ainda que, durante 20 anos, o brasileiro Marcolino Gomes Candal foi diretor-geral da organização.
Segundo o professor Israel Batista, desde a fundação da OMS, o Brasil apoia a produção de manuais e estratégias de combate a doenças que afetam o mundo inteiro, especialmente as pandêmicas. O deputado critica o fato de que, neste momento, o país simplesmente descarte protocolos devido a orientações do presidente da República.
Nelcimar Fraga, do PSD Capixaba, apoia a criação de CPI na Câmara para investigar a corrupção na gerência de enfrentamento da crise sanitária brasileira. O deputado acredita que houve desvios de recursos públicos no combate à pandemia da Covid-19.
Nilcimar Fraga ressalta que a CPI tem prerrogativa de quebrar sigilo bancário e telefônico e espera punir os envolvidos.
Política.
Foram escolhidos novos diretores para a Secretaria da Transparência da Câmara e a Ouvidoria Parlamentar. Ouça mais sobre o trabalho dos dois órgãos na matéria de Carla Alessandra.
A Secretaria da Transparência foi criada em 2019 e tem por objetivo acompanhar o cumprimento da Lei de Acesso à Informação pela Câmara dos Deputados. O novo secretário da Transparência, deputado José Medeiros, do Podemos de Mato Grosso, destacou que é fundamental que os cidadãos tenham acesso de forma fácil a todas as informações relacionadas ao trabalho parlamentar.
Nessa nova gestão, continuar o trabalho do deputado Roberto Lucena, um trabalho extraordinário que foi feito, e de conversar com o nosso presidente da Câmara para que a gente possa buscar, junto com outros órgãos da Câmara, criar plataformas que sejam amigáveis para que o cidadão possa, com os instrumentos da tecnologia, ter acesso a tudo que acontece em Brasília.
Já a Ouvidoria Parlamentar foi criada em 2001 para ser um canal por onde o cidadão pode encaminhar suas reclamações, elogios, denúncias ou sugestões administrativas, que são encaminhadas para os setores responsáveis dentro da Câmara para que sejam atendidas. O novo ouvidor, deputado delegado Marcelo Freitas, do PSL de Minas Gerais, destacou a importância da ouvidoria no exercício democrático da cidadania.
Temos uma enorme expectativa de que esse trabalho aproxime você, cidadão, do Parlamento Brasileiro.
Qualquer pessoa pode entrar em contato com a ouvidoria pelo telefone 0800 0619 619 ou pela internet em câmara.leg.br/fale-conosco. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Economia.
Vanderlei Macris, do PSDB de São Paulo, avalia que a redução do imposto de importação sobre produtos de informática, telecomunicações e bens de capital agrava ainda mais a condição das empresas do país. O deputado argumenta que a medida foi tomada sem diálogo com os setores produtivos e a indústria nacional.
Segundo Vanderlei Macris, a alegação do Ministério da Economia de que a medida vai ajudar a baratear itens de consumo em geral não é verdadeira. O deputado defende que o Brasil só voltará a ser competitivo internacionalmente com mecanismos para fortalecer a indústria nacional e a criação de empregos.
Pompeu de Matos, do PDT Gaúcho, apoia o projeto de lei que institui o marco regulatório da energia solar e que prevê a isenção de tarifas de micro e mini produtores do setor até 2047. O deputado ressalta que o Brasil produz apenas 1% de energia solar mundial.
Pompeu de Matos acredita que o país tem a capacidade de subir nesse ranking por ter luz solar em abundância. Ele acrescenta que o setor elétrico é fundamental para o crescimento econômico e que a energia solar é limpa e gera 130 mil empregos.
Tabata Amaral, do PDT de São Paulo, informa que votou contra o limite de R$44 bilhões para o pagamento do auxílio emergencial, previsto no orçamento de 2021.
Na opinião de Tabata Amaral, a política de austeridade do Brasil é perigosa. De acordo com a deputada, responsabilidade fiscal só faz sentido se acompanhada do combate às desigualdades. Ela lembra que, pela primeira vez em 17 anos, mais de 116 milhões de brasileiros não têm o que comer.
Vicentinho, do PT de São Paulo, vê com entusiasmo o posicionamento do presidente dos Estados Unidos, que em recente declaração defendeu o direito dos cidadãos se sindicalizarem, ressaltando que os trabalhadores são a peça mais importante da economia do país.
Vicentinho também defende a quebra de patentes das vacinas anti-Covid. Segundo ele, a Câmara deve votar a matéria urgentemente com o objetivo de garantir a soberania e a autonomia do país na fabricação dos imunizantes.
Educação.
Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, faz ressalvas ao projeto que estabelece a educação básica e de ensino superior em formato presencial como serviço e atividade essencial.
Segundo Alice Portugal, o texto proíbe a suspensão de aulas presenciais em pandemias, exceto em situações excepcionais. A deputada alerta para o risco de contágio de estudantes e profissionais de educação.
Professora Rosa Neide, do PT de Mato Grosso, critica o projeto que prevê o retorno das aulas presenciais na rede pública de ensino, transformando a educação em atividade essencial. A deputada alerta que a proposta fere o direito de greve dos professores.
Professora Rosa Neide também chama de repulsiva declaração do presidente Jair Bolsonaro, que em conversa com o senador Jorge Cajuru, do PSD, ameaçou agredir fisicamente outro senador, Randolfe Rodrigues, da Rede, autor do pedido de abertura da CPI da pandemia.
Segurança Pública.
João Daniel, do PT de Sergipe, parabeniza a ministra Rosa Weber e o Supremo Tribunal Federal por começarem a debater a questão das armas. A ministra do STF suspendeu trechos de 4 decretos editados pelo presidente da República sobre porte e posse de armas.
João Daniel atribui os assaltos nas cidades à facilidade de obtenção de armamento e entende que os decretos são para apoiar os grupos que promovem o terror. Para o deputado, é um absurdo a liberação de armas que o presidente Bolsonaro vem promovendo no Brasil.
Votação.
O plenário da Câmara dos Deputados aprovou hoje projetos que aumentam penas para crimes de maus tratos contra pessoas em situação de vulnerabilidade e para quem praticar golpes e furtos pela internet. O repórter Antônio Vital acompanhou as votações e tem mais detalhes sobre as propostas.
Um dos projetos aprovados aumenta as penas para abandono e maus tratos de crianças, idosos e pessoas com deficiência. A pena de abandono, atualmente de 6 meses a 3 anos de detenção, passa a ser de 2 a 5 anos. Se, além disso, o abandono provocar ferimentos graves na vítima, a pena aumenta de 1 a 5 anos para 3 a 7 anos de prisão. Se resultar em morte, a pena máxima aumenta de 12 para 14 anos de reclusão. Também aumentam proporcionalmente as penas para quem colocar em risco a vida ou saúde de pessoa que estiver sob sua guarda. O mesmo para quem submeter o idoso a risco, condições degradantes, falta de alimentos e trabalho excessivo ou inadequado. Para um dos autores, o deputado Hélio Lopes, do PSL do Rio de Janeiro, o projeto, ao aumentar as penas, ajuda a acabar com a impunidade.
A finalidade dele é evitar essa violência que tem acontecido de forma desproporcional e os que se sintam inimputáveis, essa lei vai alcançar vocês. Os seus dias de cometer toda essa violência está chegando no final.
O relator da proposta, deputado Dr. Frederico, do Patriotas de Minas Gerais, que é presidente da Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa, lembrou da morte do menino Henri Borel, de 4 anos, assassinado em março, dentro de casa, no Rio de Janeiro. Crime atribuído ao padrasto e à mãe da criança.
Precisamos destacar a covardia com o menino Henry, nos colocando claramente a importância e o papel obrigatório do parlamento para coibir esses absurdos. Possivelmente, se as penas propostas aqui hoje, somadas à eficiência da segurança pública em coibir os maus tratos aos vulneráveis, já estivessem em prática, esse crime hediondo, duplamente qualificado, poderia ser evitado.
O projeto foi aprovado em votação simbólica, sem votos contrários, e agora segue para análise do Senado. Outro projeto aprovado simbolicamente por unanimidade também aumenta penas para crimes, mais especificamente furto e estelionato praticados com o uso de celulares, computadores e tablets. A proposta torna esse crime um agravante, com pena de reclusão de 4 a 8 anos para o caso de furto. Se a vítima for idosa ou vulnerável, a pena pode até dobrar, o mesmo em relação ao estelionato. De acordo com o relator do projeto, deputado Vinícius Carvalho, do Republicanos, de São Paulo, somente em 2019 foram registradas 24 bilhões de tentativas de ataques cibernéticos no Brasil, e 1 em cada 5 brasileiros foi alvo de golpe feito por meio da criação de páginas falsas na internet. Por isso, o deputado Efraim Filho, da Paraíba, líder do Democratas, elogiou a proposta.
Crimes cibernéticos são a realidade cotidiana, têm trazido prejuízos e, ao mesmo tempo,
um sentimento de impunidade que permanece. Então, dá condições para tipificar, para que se possa ser mais rápido, mais ágil e se punir de forma mais severa e rigorosa, é importante, porque se passar a impressão de que nada se faz, amanhã será difícil segurar o alastramento dessa modalidade delitiva.
O projeto que aumenta apenas para golpes na internet também foi para análise do Senado. Apesar da aprovação simbólica dos dois projetos por unanimidade, deputados da oposição manifestaram preocupação em relação a mudanças isoladas no Código Penal. Para a deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, o ideal é analisar o Código como um todo, para evitar desproporção das punições e foco apenas nos aumentos de penas.
Nós precisamos deixar de apreciar pontualmente as mudanças no Código Penal. Ao fazê-lo pontualmente, nós vamos analisar apenas o recrudescimento penal e caímos numa lógica punitivista que não tem sido suficiente para fazer com que esse país seja um país menos violento.
Após as votações, o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, anunciou que vai estudar maneiras de agilizar a atualização do Código Penal, a cargo de uma comissão especial. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Milton Santos e apresentação de Mônica Tati e José Carlos Andrade. Uma boa noite para você.
A Voz do Brasil retorna amanhã. Uma boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.